Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. Nosso desejo é aprendermos de ti. Então, que o teu Espírito Santo ele fale aos nossos corações e que nos ensine nesse momento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da Editora Convicção. O título da lição de hoje, Uma Grande Obra em Construção. Nós já vimos que o Senhor havia dado a ordem para a construção do santuário, que seria um local para a adoração. Esse seria o tabernáculo, logo após ter dado as tábuas da lei a Moisés. Os detalhes de tudo que envolveria a construção do tabernáculo se encontram nos capítulos 36, 37 e 38 do livro do Êxodo. Eu recomendo que você faça essa leitura para acompanhar o que estamos expondo nessa lição. O tabernáculo, ele era o lugar onde o Senhor estaria e falaria com o seu povo. Naquele momento, as famílias dos hebreus, elas habitavam em tendas. Então, uma tenda maior seria construída como esse local de adoração ao Senhor, como o tabernáculo. O tabernáculo ele teria algumas finalidades. Ele era o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Aquele povo poderia falar com o Senhor através do sacerdote e Deus também falaria por meio das suas leis e pela sua presença, que era representada pelo fogo e pela nuvem. Aqui nós vemos muito claramente dois conceitos teológicos, a transcendência, ou seja, o Deus que está além, que é mais elevado, e a imanência, que refere-se à proximidade de Deus do seu povo, quando ele assume essa proximidade em função da tenda do encontro, a fim de que o povo soubesse sobre a realidade do Senhor. Deus é real. Uma outra finalidade do tabernáculo é que ele seria um local de unificação. Todos estariam envolvidos na mesma fé, no mesmo ideal messiânico, adorando unicamente ao verdadeiro Deus. Por isso, o tabernáculo também podia ser chamado de tenda de comunhão. O homem, ele, como um ser social, precisa de um local para adorar ao Senhor, de modo congregacional. É o mesmo princípio que nós vemos reafirmado para a igreja primitiva já no Novo Testamento. Atos capítulo 2, verso 42. Diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o tabernáculo também era um marco visível daquela aliança, demonstrando a continuidade do pacto, pois mesmo o Sinai tendo ficado para trás, o povo seria lembrado constantemente da aliança com Deus. O tabernáculo ele também era uma espécie de modelo, um símbolo profético do futuro templo fixo que será construído em Jerusalém. De certa forma, ele era uma representação da igreja peregrina no mundo. Hebreus capítulo 13, verso 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E o tabernáculo também representava uma estrutura espiritual, ainda que fosse uma estrutura física. Tudo que envolvia o tabernáculo testemunhava de Deus, o Deus justo e misericordioso que ali estava. O tabernáculo, então, ele era um sinal profético do Messias. Havia um sentido escatológico naqueles elementos, na construção do tabernáculo, que somente seria cumprido por Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Figuras do Messias. Todos os elementos que compunham o tabernáculo tinham um significado messiânico. Nós vamos falar brevemente sobre alguns deles. À volta do tabernáculo, havia uma cortina presa a 60 colunas de madeira, sempre montada na mesma posição, ao oriente a entrada e o Santo dos Santos ao ocidente. Ao passar pela porta de entrada, que ficava separada por uma cortina, chegava-se ao pátio onde ficava o altar de sacrifícios. Vale aqui a observação feita por alguns estudiosos sobre a posição do altar de sacrifícios, de modo que para se chegar ao Santo dos Santos era necessário passar pelos sacrifícios, simbolizando assim a futura aliança com Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Passando pelo altar, havia a bacia de bronze, onde lavava-se as mãos e os pés a fim de poderem atravessar a cortina para o santo lugar. Ali havia o candelabro de ouro com 7 lâmpadas que nunca podiam ser apagadas e também a mesa com os pães da proposição. Nessa mesa havia 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Esses pães seriam comidos pelos sacerdotes durante as celebrações. Na mesa também havia um outro vaso de azeite para as unções. Seguindo, havia ainda o altar para a queima de incenso. Ali era queimado o incenso feito especialmente para esse ritual, e as brasas desse altar, elas eram retiradas do altar dos holocaustos. Passando pelo véu, adentrava-se ao Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia, uma vez por ano, adentrar ao Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, a peça mais importante do tabernáculo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão, ela falava da autoridade de Arão e seus dependentes. E a mostra do maná, ela representava o milagre da provisão do Senhor para o seu povo. As tábuas da lei, elas estavam ali mostrando os conceitos éticos e teológicos que o Senhor tinha para o seu povo. Eu lembro que a adoração, ela não deveria ser à arca, mas ao Senhor. A arca, ela tinha a função de apontar para o Senhor e para o seu cuidado com o povo. Ela representava a glória de Deus. Morada de Deus. Nós já falamos em lição anterior sobre o significado de guardar o sábado como o de dedicar exclusivamente ao Senhor tempo de qualidade para adoração, deixando de lado tudo o que tira o foco dele. Podemos considerar também que o sábado, ele era uma projeção profética do descanso que os salvos têm em Jesus. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E assim como a igreja hoje não guarda mais o sábado como um dia da semana, uma vez que entendemos o seu significado maior, também não praticamos sacrifícios de animais, pois Jesus já sacrificou a si próprio como o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, em nosso favor. Hebreus capítulo 10, versos de 10 a 14. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essas práticas não fazem mais parte da liturgia da igreja nos dias atuais, assim como acender velas ou lâmpadas da menorá, pois Cristo é a nossa luz. Esse registro se encontra no capítulo 8, verso 12 do Evangelho de João. Também não queimamos incenso nos cultos, pois a palavra nos ensina que o incenso são as orações dos salvos. Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Ou ainda, o próprio templo do Espírito Santo agora é o nosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Entendendo, então, a contextualização do tabernáculo, nós vemos que ele simbolizava profeticamente a habitação de Deus no coração dos adoradores por meio de Cristo. Cada crente é um templo do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado, e que vocês não são de si mesmos? Então, irmãos, se somos santuários de Deus, simbolizando a sua presença, que possamos viver uma vida digna e demonstrar verdadeiramente o Deus que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Te damos graças a Deus pela tua palavra. Que dia após dia possamos viver uma vida digna e demonstrar a tua presença em nós, demonstrar o teu Espírito Santo que habita em nós, pois somos o teu templo. Pai, se alguém ao alcance dessa lição ainda não tem essa certeza, que essa decisão seja tomada hoje, que entregue a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E nesse momento, então, que o Espírito Santo passe a morar nessa vida. Eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você tem alguma dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos e também de nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha, domingo após domingo, aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Que o Senhor te abençoe. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva com paixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é um grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos. Vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.